Senhores deputados, só para vos dar uma nota que tem a ver com o seguinte. Apesar de não termos quórum deliberativo, nós temos quórum de funcionamento. No entanto, a nossa ordem de trabalhos dita a necessidade de deliberações em quase todos os pontos logo desde o início. Portanto, vamos mesmo ter que aguardar. Se todos os proponentes e todos os autores retirarem todos os documentos, depois não estamos a cá. Bem, vamos aguardar. Faltam-nos dois senhores deputados para termos quórum. Senhores deputados, se me permitem, é só fazer uma sugestão. Sabendo que estão a decorrer muitas comissões ao mesmo tempo e que alguns dos nossos colegas estão nessas comissões, senhores deputados, dê-me só licença, estou a falar. Se os senhores deputados tiverem a possibilidade, dentro dos vossos grupos parlamentares, sabendo que há outras comissões a trabalhar e que há deputados que estão noutro sítio, de poderem vir até aqui para podermos ter quórum, agradecemos, porque depois já temos possibilidade de continuar os nossos trabalhos. Fazia esse apelo aos coordenadores, dentro do possível. Muito obrigado. Bom dia, senhores deputados. Mas mais desejar-vos votos de bom trabalho a todos. Temos uma ordem de trabalhos que se divide na nossa parte de ordem do dia de expediente normal e seguem-se duas audiências. Informações gerais que tinha para vos prestar. O prazo para a apresentação das propostas de alteração relativas às iniciativas do regime da TVDE, da PPL 46, 396 e 466, ficou fixado para o dia 26. Faço este lembrete fazendo um apelo. Possam até às 12 horas remeter para que os serviços tenham a possibilidade de preparar as grelhas, que é para que na próxima reunião nós possamos proceder às votações. No limite podemos ser até às 15 horas, mas o ideal para os serviços poderem produzir grelhas no final desta semana era que pudessem até às 12 horas, dia 26, entregar, e repito, relativamente às alterações relativas às iniciativas da TVDE, do regime da TVDE, PPL 46, 396 e 466. Já tinha ficado firmado, de qualquer forma, é só para relembrar este prazo, que é para podermos proceder às votações, conforme foi desejo de todos. Informações gerais, nada mais havendo a tratar, mas dava a palavra ao deputado Alexandre Poço, do PSD, para
interpelação à mesa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda neste ponto das informações gerais, a semana passada o PSD tinha questionado sobre a proposta de lei, que agora não me recordo o número, mas tem a ver com as contraordenações aeronáuticas, tendo em conta que ela tem processo de urgência por parte a 78, a PPL 78, e queríamos nesse sentido perceber, até porque devido à insistência de muitos plenários e de votações e de começar a apertar o calendário, se há alguma indicação relativamente à PPL 78 em termos de prazos, até porque, segundo sei, só ficou uma audição por fazer relativamente aos pedidos dos grupos parlamentares, e iríamos só realizar uma audição, penso eu. E era para saber mais informações sobre essa PPL.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente ao processo, e como disse, e dada a urgência do mesmo, dar nota de que já estão a ser agendados para a próxima semana todas as audições que são necessárias da PPL 78 e, portanto, estamos com uma previsão de poder cumprir a urgência que o Sr. Deputado dizia. De qualquer maneira, os serviços também conferenciam consigo para lhe dar informações adicionais, mas tivemos em boa nota aquilo que nos transmitiu. Sr. Deputados, não havendo mais nada a tratar nas informações, passaríamos à apreciação e votação número 53, relativa à reunião de 17 de junho de 2026. Pergunto se algum deputado tem alguma coisa a acrescentar, não havendo inscrições, quem vota contra, quem se abstém. A ata 53 está aprovada por unanimidade. Ponto 3, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Chega para a audição da Autoridade da Mobilidade e Transportes sobre o novo regulamento tarifário ao serviço de transportes em táxi. O Sr. Deputado Francisco Gomes tem a palavra enquanto proponente.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Presidente, a Autoridade da Mobilidade e Transportes publicou a 9 de junho um novo regulamento tarifário do Serviço Público de Transporte de Passageiros Táxi e introduziu nesse novo regulamento algumas alterações significativas ao modelo atualmente em vigor, como, por exemplo, a bandeirada inicial baixou de 3,25 para 2 euros, desaparece o suplemento de bagagem, que atualmente é de 1,60 euros, é eliminado o suplemento pelo transporte de animais domésticos, entre outras propostas. Este modelo proposto pela AMT levantou preocupações sérias quanto ao impacto económico e operacionais que decorrem da sua aplicação, questionando o seu impacto na sustentabilidade da atividade, na valorização de quem investe, especialmente os operadores, e também o que isto poderá criar em termos de encargos e impostos às empresas profissionais do setor. Estas preocupações eventualmente conduziram até à suspensão do novo regulamento, algo que aconteceu a 18 de junho, assumindo a AMT o compromisso de voltar ao diálogo com os táxis e com os operadores. O que nós estamos aqui a sugerir, Sr. Presidente, é que, atendendo à relevância social e também económica deste setor do táxi, atendendo ao impacto que estas alterações poderão ter nas atividades dos operadores, em especial dos pequenos empresários, e atendendo também, Sr. Presidente, ao processo legislativo em curso, nomeadamente a alteração da lei TVDE, que terá impacto no setor do táxi, invariavelmente, e que precisa de tempo para perceber o que foi determinado e como é que tal vai afetar quer o TVDE, quer o táxi. O que nós sugerimos é que esta comissão possa, junto da AMT, obter esclarecimentos diretos sobre os fundamentos, os objetivos, as consequências da entrada em vigor deste regulamento, seja ele qual for, e tenha ele os trantes que tiver, e que venha cá prestar esclarecimentos entre aspectos como, por exemplo, os fundamentos técnicos, o impacto estimado das novas regras tarifárias na sustentabilidade dos operadores de táxi, os custos decorrentes da adaptação e da reprogramação dos taxímetros que será exigido pelo novo regulamento, o calendário de implementação e também a articulação deste novo modelo tarifário com os objetivos claros de modernização, competitividade e sustentabilidade do setor do táxi. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Apresentado que está o requerimento, eu perguntava se algum Sr. Deputado deseja dar a palavra. Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD, faça a favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Relativamente a este requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, nós temos que acrescentar que nós acompanhamos e reconhecemos até, inclusivamente, a pertinência do mesmo. Há um conjunto de temas que nós temos verificado e temos percebido que têm estado a evoluir já nos últimos anos da própria postura da AMT relativamente a este assunto. Tivemos uma audiência ainda recentemente nesta comissão relativamente à PPL 396 com a senhora Presidente da AMT, onde foram abordados alguns destes temas e onde infelizmente não ficou plasmado quais é que seriam as alterações que estavam a ser feitas, porque pelos vistos já estavam a ser implementadas também. E portanto, nesse aspecto há um conjunto, obviamente, de dúvidas e de esclarecimentos que nós achamos que são sempre bem-vindos, até desta relação próxima que nós temos obviamente com a própria AMT e que nos permite analisar e perceber que nesta implementação como é que vai ser feita e os impactos que a mesma vai ter, até porque há aqui um conjunto de temas que estão referidos nesta própria determinação da AMT, que até vão colidir diretamente com a própria proposta de lei que foi apresentada pelo PSD com a 396, e por isso nós aprovamos e reconhecemos a pertinência do requerimento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Frederico Francisco, Partido Socialista.
Muito, muito obrigado, Senhor Presidente, e de facto, ao final de um grande número de audições e de um longo debate que nós tivemos aqui sobre o TVDE, a propósito do projeto de lei do PSD, que eu considero que foi um debate útil e construtivo, pelo menos para o nosso grupo parlamentar, que assumidamente no início desta discussão tínhamos muitas dúvidas. Continuamos a ter dúvidas, mas a verdade é que o processo permitiu-nos consolidar a posição sobre alguns temas. Contudo, o debate sobre o TVDE não vai certamente resolver os problemas todos e continua a haver questões muito relevantes a discutir sobre o transporte individual remunerado de passageiros, que inclui táxis e TVDEs, a interação entre estes dois regimes de atividade, a própria necessidade de alterações e de reformas que o regime do táxi permite e, portanto, eu acho que este é um debate que nós teremos que continuar. Aquilo que seria desejável era que de facto se conseguisse olhar de forma abrangente e global para o transporte individual remunerado de passageiros, mas fazemos esse caminho e, portanto, consideramos que esta audição é útil. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Na linha daquilo que foi dito pelos grupos parlamentares, queria aqui destacar o bom trabalho que foi desenvolvido por esta comissão, por todos os deputados, e a prova de que mesmo que nos momentos em que a discussão tem naturalmente mais tensão, isso não inibiu que fizéssemos um debate esclarecedor, clarificando as posições de cada um e dando um bom serviço a esta casa. Deixar aqui uma menção também aos nossos serviços pelo apoio que sempre foram dando, não só no trabalho que é visível, mas naquele que não é. Foram muitas horas e ainda são algumas de audiências e audições. Nós também com isso aumentamos a superfície de contacto com a nossa sociedade civil e demos esse exemplo que é o de termos ouvido muita gente e bem, e eu fazia-vos a todos esse reconhecimento. Nada mais havendo a tratar, colocava este requerimento inerente ao ponto 3 à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge, está aprovado com uma abstenção do LIVRE. Srs. Deputados, deixava-vos agora nota do seguinte, relativamente ao ponto 4, a solicitação do Partido Socialista tem um Sr. Deputado a trabalhar noutra comissão, pedimos para passar mais para diante. O mesmo se aplica ao ponto 5 e 6, mas eu vou detalhar o porquê. O deputado do JPP está numa outra comissão a apresentar o seu, sem prejuízo do grupo parlamentar do Chega aqui estar. Eu perguntava se não se importava, uma vez que é matéria conexa, pudéssemos também adiar mais para o fim da reunião. Sr. Deputado Francisco, muito obrigado pela anuência. Então, os nossos pontos 4, 5 e 6, vamos fazer o esforço de os tratar mais tarde. Pode-se dar no limite de não estarem cá os senhores deputados e aí fazemos o tratamento normal. Faça favor, Sr. Deputado Gonçalves, pinte para...
Obrigado, Sr. Presidente. Só por sobre estes pontos não há problema nenhum em adiarmos e falarmos deles mais tarde. A única sugestão que eu faria, que assim poderá durante este tempo poder refletir sobre a mesma, é se faria sentido nós podermos juntar os três pontos e de alguma forma percebermos que a implicação ou a votação de um depois com a vinda do Sr. Ministro e a vinda da Sra. Secretária de Estado talvez fosse depois redundante. Por isso é que eu acho que era, se calhar, adequado que nós pudéssemos discutir os três em conjunto e aprovar os nomes que tiverem que ser aprovados, evitando, se calhar, eventualmente essas redundâncias, uma vez que se vier cá o Sr. Ministro não faria sentido vir também a Sra. Secretária de Estado, mas fica esta nota. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Do ponto de vista procedimental, parece-me uma boa reflexão de fazermos a discussão conjuntamente, sem prejuízo, obviamente, pelo sinal político que cada um entende dar, fazemos a votação separadamente, mantendo o espírito dos autores, mas fazendo uma discussão conjunta. Obrigado pela sua interpelação. Relativamente à fixação da redação final do projeto de resolução número 880, pela abertura internacional da ferrovia em Portugal, não mais há a tratar do que considerar que podemos fixar, se não houver nenhuma oposição, a redação final já trabalhada por todos vós. Assim eu pergunto se alguém se opõe a esta fixação, não havendo oposições, está fixada a redação final da PR 880, 17ª primeira, de iniciativa liberal. Penso que temos então condições de entrar no nosso ponto 8, nomeadamente a discussão dos projetos de resolução. E aqui tinha uma nota para dar aos senhores deputados e pedir a atenção particular dos senhores coordenadores. Nos nossos projetos A e B, nomeadamente o projeto de resolução do Chega 745 e o 1036 do LIVRE, que versam sobre a linha ferroviária do Corgo, temos a informação, apesar de ainda não ter sido oficializada, que baixará à Comissão uma proposta do Bloco de Esquerda sobre a mesma matéria. Ainda não têm informação oficial, mas têm a informação que vos estou a dar. E sabemos também da intenção do Partido Comunista Português de apresentar um projeto nesta matéria. O que é que tenho para vos colocar? Não há prejuízo nenhum de nós fazermos a discussão hoje, mas há um grau de probabilidade elevadíssimo de estarmos a discutir este ponto novamente muito em breve. Aquilo que eu tinha para vos propor é, sabendo que a do BE materialmente já foi aprovada e baixará à Comissão, e que a do PCP também vai acontecer, se não era avisado, adiarmos para a próxima reunião, se o Chega e o LIVRE estiverem de acordo, para fazermos uma discussão conjunta. Nada nos proíbe, mas é mais avisado. Sr. Deputado Francisco Gomes, Sr. Deputado Jorge Pinto, perguntava-lhe também se não vê prejuízo. Não,
sem problema, Sr. Presidente. Agradeço a sugestão, porque acho que faz todo sentido.
Sr. Deputado Francisco Gomes.
Totalmente de acordo, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então, disse com o microfone desligado, fica então adiado o ponto. Ponto C, projeto de resolução do JPP que recomenda ao Governo medidas para assegurar uma ligação marítima regular ferroviária entre a Madeira e o continente, e o projeto de resolução 526 do Chega que recomenda ao Governo a concretização da ligação marítima regular de passageiros e carga rodada entre a região autónoma da Madeira e o continente. Eu daria a primeira palavra ao Partido Chega e depois ao JPP por uma questão de representatividade e numeração do projeto, apesar de na ordem de trabalho estar C e D, na minha opinião deve ser o Chega a começar. Sou deputado Francisco Gomes e depois o deputado Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Como é subajamente conhecido, a condição de insularidade da região autónoma da Madeira impõe constrangimentos permanentes que afetam de forma direta a mobilidade dos cidadãos, a competitividade da economia regional e o acesso equitativo a bens, a serviços e oportunidades. E estes constrangimentos não decorrem de circunstâncias excepcionais ou transitórias, decorrem sim de uma realidade estrutural que exige respostas públicas consistentes, duradouras e que sejam alinhadas também com aqueles que são os princípios e as obrigações fundamentais do Estado, inclusivamente em matéria de Constituição. A isto acresce o facto de que a coesão territorial e a continuidade territorial não são meros enunciados, não são opções, são princípios que estão constitucionalmente consagrados e, no caso da Região Autónoma da Madeira, esses princípios só podem ser plenamente concretizados através da existência de soluções de mobilidade que sejam acessíveis, fiáveis e que mitiguem os efeitos da descontinuidade geográfica. Neste contexto, Sr. Presidente, a ligação marítima entre a Madeira e o continente assume um papel estruturante, pois para além de constituir uma alternativa estratégica ao transporte aéreo, é uma ligação essencial para o transporte de passageiros, mercadorias e carga rodada, contribuindo para o reforço da resiliência económica regional e para a integração efetiva da Madeira no espaço nacional. A relevância desta ligação tornou-se ainda mais evidente após a suspensão, em 2012, da operação marítima regular entre o Funchal e Portimão, então assegurada por operadores privados, o qual agravou o isolamento da região e fragilizou setores económicos dependentes do transporte marítimo, em clara contradição com o princípio da continuidade territorial. Reconhecendo esta necessidade, o atual Governo inscreveu no Orçamento de Estado para 2025 uma disposição destinada à criação de uma ligação marítima por ferro entre a região e o continente. Todavia, como bem sabemos, a inscrição de um compromisso em sede orçamental não garante só por si a sua execução efetiva. Aliás, a experiência recente até demonstra que múltiplas disposições aprovadas pela Assembleia da República continuam por cumprir, o que esvazia de conteúdo princípios que são fundamentais e frustram as legítimas expectativas das populações. Portanto, impõe-se reafirmar a concretização da ligação marítima regular entre a Madeira e o continente e deixar bem claro que não é uma opção política discricionária, mas uma exigência de justiça territorial e de coesão nacional. Assim, esperamos que possamos contar com a aprovação desta Comissão para este projeto, que recomenda que seja cumprido integralmente o disposto no artigo 154 do Orçamento de Estado e que seja cumprido com caráter prioritário, que a religação marítima seja assegurada, concebida e implementada com critérios de regularidade e que a ligação marítima entre a Madeira e o continente seja tratada e reconhecida como uma obrigação de Estado e não como uma solução excepcional ao passageiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também proponente, Filipe Sousa, deputado do JPP. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Muito rapidamente, eu dou a forma sumária a dizer que o presente projeto de resolução pretende afirmar uma reivindicação antiga e legítima da Região Autónoma da Madeira, que é a existência de uma ligação marítima regular por ferro entre a Madeira e o continente. Como já aqui foi referido, a condição insular da nossa região continua a representar fortes constrangimentos à mobilidade das pessoas, ao transporte de mercadorias e à competitividade da própria economia regional. Dizer ainda que a continuidade territorial não pode depender exclusivamente do transporte aéreo, devendo existir uma alternativa complementar, estável e fiável que reforce a coesão nacional. Sabemos que o Orçamento de 2025 tinha previsto e bem o lançamento do concurso público, que entretanto já foi lançado um estudo que esta Comissão ainda não teve acesso. Por isso defendemos que o Governo avance com prioridade com a concretização dessa ligação e que entretanto assegure soluções transitórias que possam permitir responder às necessidades das populações e das empresas. Esta é uma proposta equilibrada que concilia a urgência de uma resposta efetiva com a necessidade de um planeamento rigoroso, transparente e sustentável. Apesar de tudo, trata-se de uma medida de justiça territorial e de reforço da coesão entre a Madeira e o restante território nacional. Por essas razões, solicitamos o apoio desta iniciativa e quiçá que já este ano possa haver já estas ligações entre o território continental e a Região Autónoma da Madeira. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Representante aos demais grupos parlamentares, dava a palavra à deputada Vânia Jesus, do grupo parlamentar do PSD. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputados e deputadas. Dizer que para os deputados do Grupo Parlamentar do PSD nós reconhecemos a importância estratégica da ligação marítima regular por ferro entre a região autónoma da Madeira e o continente, quer para o transporte de passageiros, quer para o transporte de mercadorias. Aliás, por se tratar de uma matéria com evidente relevância para a mobilidade, para a continuidade territorial, para a competitividade económica da região e para o reforço da coesão nacional, desde o primeiro momento que o Governo Regional, juntamente e junto do Governo da República, sempre reiterou e sempre foi favorável à ligação férrea. E foi precisamente por reconhecer essa importância que o Governo da República incluiu esta matéria no seu programa de governo, determinou a realização da avaliação técnica, económica e financeira rigorosa da viabilidade desta ligação através de um estudo conforme previsto no Orçamento de Estado para 2025. Nesse âmbito, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes promoveu o respectivo procedimento concursal. O estudo foi adjudicado à empresa TIS, que é Consultores em Transportes, Inovação e Sistemas, que é uma consultora portuguesa especializada em mobilidade, logística e planeamento de transportes. E tal como foi referido por diversas vezes em audições realizadas com o Sr. Ministro das Infraestruturas e com o Sr. Secretário de Estado, o estudo ficou concluído em maio e neste momento está em fase de apreciação. Ou seja, o Governo está a dar cumprimento ao compromisso assumido, o Ministério das Infraestruturas e Habitação está a acompanhar tecnicamente todo o processo, em articulação, obviamente, com as entidades relevantes, incluindo as autoridades portuárias e os serviços com competência nos domínios do transporte, da logística e do ordenamento territorial, bem como tem feito a articulação institucional com a região autónoma da Madeira. E, portanto, eu diria que neste contexto, aquilo que entendemos é que estes projetos de resolução que são apresentados pelo JPP e pelo Chega acabam por reproduzir e reiterar recomendações que acho que todos sabemos que já foram feitas por este Parlamento, que já se encontram, inclusive, a ser executadas pelo Governo e acho que não acrescentam qualquer orientação substantiva nova àquilo que é o processo em curso. E, portanto, acho que todos concordaremos que o mais importante neste momento é conhecer, sim, as conclusões do estudo que foi realizado pelo Governo, ver quais são as opções que o Governo irá apresentar com base nessas conclusões e, aliás, como sabem, nesta reunião temos na ordem de trabalhos, inclusive, a apreciação de audições a membros do Governo, esses sim, diretamente responsáveis para esta matéria e, portanto, achamos que mais do que recomendações, reitero que já foram feitas para este Parlamento, acho que naquilo que é a nossa ação fiscalizadora ao Governo, podemos ter oportunidade nestas audições de questionar o Governo relativamente às conclusões do estudo e questionar os passos seguintes que serão dados pelo mesmo.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado pelo cumprimento estrito do tema. Sr. Deputado, Olavo Câmara, faça favor.
Olavo, não é bem. De qualquer maneira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras
um lapso de simpatia.
Senhoras e senhores deputados.
Emanuel Câmara, peço desculpa.
Não, tudo bem. Naturalmente, o Partido Socialista acha importante e pertinente, apesar daquilo que a Sra. Deputada Vênus hoje do PSD acabou de o dizer, e ainda bem que o disse, só queremos é que, de facto, na prática, sintamos isso, não só sentimos isso na prática, no terreno, para não acontecer as estrapalhadas que têm acontecido em relação à mobilidade aérea, portanto, que nesta mobilidade marítima, não só de pessoas como de carga, seja mais célere, que o processo seja mais transparente e eficaz. Naturalmente que as audiências que estão a ser solicitadas, uma delas pelo Partido Socialista, a seu tempo também podemos já questionar os ministros que têm essas tutelas para, enfim, clarificar aquilo que a Sra. Deputada acabou de o dizer, mas o Partido Socialista vai acompanhar os projetos de resolução, quer do Juntos pelo Povo, quer do Chega, porque achamos que este projeto de resolução não vem de maneira nenhuma melindrar nada, diremos, acicatar, o termo correto é isso, mesmo acicatar para que as coisas aconteçam para bem dos portugueses que residem nas ilhas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado, peço desculpa pela troca de nome, foi um erro de simpatia, não mais do que isso, e de consideração.
Ó, Sr. Presidente, já me chamaram nomes muito piores. Imagino. Chamaram o nome do meu filho, é um prazer.
Não, este até foi a Vossa Excelência que o escolheu, portanto deve gostar dele, com certeza.
Ao mar de futebol, já ouvi o nome.
Peço-lhe imensa desculpa.
Muito simpático.
Sr. Deputado Filipe Sousa, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para deixar aqui uma nota e também fazer outra distribuição de um documento que eu acho que é importante a esta comissão, que é uma consulta para a ligação marítima de passageiros e carga rodada entre a Madeira e o continente. É um relatório do ano 2016, que eu acho que é importante todos os deputados terem acesso e dizer referir aqui um ditado popular que gato escaldado de água fria tem medo. E peço uma leitura atenta à página 12, onde se verifica efetivamente que como era considerado a ligação marítima entre a Madeira e os Açores. Portanto, dizer que a ligação marítima entre a Madeira e os Açores, através de navios porta-contentores, servem também para transportar passageiros, logo aqui se vê o interesse na altura do Governo Regional relativamente a esta ligação marítima. É importante recordar, estamos no hiato de tempo de 10 anos, por isso a minha expectativa relativamente ao estudo que foi encomendado e o segredo que está envolto na apresentação desse documento a todos os deputados, vou partilhar este documento com todos os deputados para que possam conhecer efetivamente aquilo que o Governo Regional pensa relativamente a esta ligação e aquilo que o Governo da República também pensa relativamente a esta ligação ou pensava. Muito obrigado.
Sr. Deputado Filipe Sousa, fazer-lhe só uma pergunta. O Sr. Deputado iniciou dizendo que era importante que a Comissão tivesse conhecimento e finalizou dizendo que, por sua própria diligência, iria fazer a distribuição. Eu perguntava-lhe só se fica à sua responsabilidade essa distribuição. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista, faça favor.
Muito obrigado. Eu não ia, de facto, fazer nenhuma intervenção, mas eu ouvi, e estava agora a refletir um bocadinho sobre o tema, aquilo que disse a senhora deputada Vânia Jesus, e eu devo dizer que fiquei relativamente preocupado pelo seguinte. A senhora deputada considerou e reconheceu que o estudo está concluído. O estudo está concluído, disse-me, em maio. Nós já estamos em julho, ou quase a chegar a julho. E, portanto, passou um mês, o Governo da República já conhece o estudo, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista solicitou o estudo ao Sr. Ministro, julgo que há 15 dias, não obtivemos nenhuma resposta sobre essa matéria, e não me parece normal que a Assembleia da República continue sem saber um estudo que já está concluído, que está na gaveta e não tem nenhum dado novo sobre esta matéria. Ou seja, a realização do estudo não foi para o Governo ter na gaveta, foi para partilhar com a Assembleia da República para podermos, de alguma maneira, desenvolvermos as medidas que pudessem ser adequadas na sequência desse estudo. Digamos que um mês com o estudo na posse do Governo da República é preocupante. Eu não sei se o Governo está a tentar alterar os termos do estudo enquanto entrega. Não, eu estou só a colocar a questão, eu não estou a dizer isso, eu não estou a acusar, Sr. Deputado. Ainda não estou a acusar. Eu ainda não estou a acusar. Agora é evidente que se o Governo não apresentar rapidamente os termos desse estudo, nós ficaremos preocupados e podemos voltar a acusar, porque na verdade pode parecer isso. Agora, voltando àquilo que interessa, nós temos de facto um problema para resolver, que é encontrar uma solução para uma linha férrea entre a Madeira e o continente. Nós temos consciência que há uma questão de viabilidade e que ela é facilmente ultrapassada se introduzirmos, aliás, o projeto de resolução do JBP ou do Chega, confesso que já não sei qual deles, coloca a questão da carga rodada. A carga rodada é um tema relevante, porque há a carga rodada que permite, de alguma maneira, de trazer viabilidade à linha. Nós também sabemos que há constrangimentos de carga rodada no ferry, e esses constrangimentos são europeus até, e portanto era importante que o Governo da República, neste quadro, também fizesse as diligências que tem que fazer junto à União Europeia para garantir que essa carga rodada é possível. Ou seja, resumindo e concluindo, nós consideramos que estes projetos de solução não são inúteis, são formas de sublinhar junto do Governo da República que na Madeira não desistimos da questão do ferry e que o ferry é de facto uma responsabilidade nacional. E portanto vamos continuar a fazer isso e esperar, já agora, a senhora deputada Vânia, que o Governo Regional solicite ao Governo da República, penso que era algo importante a fazer, não sei se já fez, não fiquei com essa ideia na sua intervenção, os resultados do estudo e o Governo Regional divulgue ao Governo da República, porque é muito importante que nós possamos saber o que é que são os resultados do estudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada Vânia Jesus. Eu ia pedindo aos senhores deputados, não à deputada Vânia Jesus, como é evidente que até foi interpelada, é um normalíssimo que use da palavra, a discussão já está tudo tranquilo, está toda maturada, é natural que faça a sua intervenção, pois ia pedindo aos senhores deputados que pudéssemos ir terminando o ponto, sem prejuízo, obviamente, ter a palavra, senhora deputada, faça favor.
Muito obrigada, senhor presidente, eu acho que foi clara na minha intervenção, porque acho que não está em causa aquilo que é recomendado nestas duas iniciativas do JPP e do Chega. são recomendações que reiteram, recomendações que inclusive todos concordamos, a região e os deputados, inclusive eleitos pelo PSD e Madeira, têm vincado que nós queremos a ligação férrea entre a região autónoma da Madeira e o continente. Agora vamos àquilo que é as recomendações e os projetos de resolução que estão hoje em discussão. Eu não li em momento algum que estivessem a recomendar que o Governo apresentasse com urgência o estudo que fez. Portanto, aquilo que os projetos de recomendação recomendam é já a implementação, calendarização. E aquilo que eu referi e volto a reiterar, eu acho que teremos essa oportunidade e concordando com aquilo que foi dito, porque quando referi o mês de maio as palavras não são minhas, os senhores deputados estiveram nas mesmas audições que tiveram os deputados do PSD, isso foi reiteradamente referido pelo senhor Ministro das Infraestruturas, pelo senhor Secretário de Estado das Infraestruturas, que teria o estudo concluído em maio e, portanto, se fez um estudo, obviamente que esse estudo tem que ser público e que temos que ter conhecimento do mesmo, e por isso é que eu reitero que, mais do que as recomendações, as audições, sim, aos membros do Governo com competência na matéria, serão úteis para perceber os próximos passos. Ainda relativamente ao que foi dito aqui de relatórios anteriores, Sr. Deputado Filipe Sousa, nós conhecemos o relatório, e falo por mim que conheço o relatório que foi feito anteriormente, e foi exatamente por essas conclusões do relatório, e o Sr. Deputado Carlos Pereira acabou de referir, que sabemos que a viabilidade desta ligação foi objeto de debate ao longo dos últimos anos, e exatamente por elementos técnicos anteriormente conhecidos que apontavam para a necessidade de mecanismos de apoio público ou de indemnizações compensatórias para assegurar a sustentabilidade económica da natureza desta operação, é que foi precisamente pedido o estudo para esclarecer estas questões. E claramente todos concordamos que a decisão futura tem que assentar naquilo que também foi dito aqui, que é sustentabilidade económica, ver a questão em conformidade com as regras nacionais e europeias aplicáveis em matéria de concorrência e auxílios públicos, e acho que isto é claro, e portanto só não acompanhamos estas recomendações efetivamente porque achamos que neste momento o importante é saber quais são os passos seguintes do Governo para que a ligação férrea se concretize. Obrigada.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Penso que ficou claro de todas as partes as posições tomadas e, obviamente, continuaremos a avaliar. Relativamente à discussão do projeto de resolução do Chega, que já estava tratado, temos agora a apreciação de três petições. Eu queria aqui chamar a atenção, particularmente do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de uma nuance, é para todos os coordenadores, mas porque o relator pode calhar ao Partido Socialista, tem a ver com o seguinte: são número 176, pela abolição da obrigatoriedade do identificador físico das portagens eletrónicas, só havendo 4 subscritores, admitido que esteja e finda o processo parlamentar. Relativamente à petição 177, e era esta que eu chamava a atenção, apesar de que é sobre as falhas graves na atuação do IMP-QP em processo de contraordenação, pelas funções regulatórias que estas, e sancionatórias, seria pertinente termos um relator. Não é obrigatório, mas não se perde nada em termos de trabalho desta Casa se nomearmos um relator, porque nós ponderamos o número de assinaturas, mas há que ponderar também o tipo de entidades e o tipo de assunto em apreço. E, portanto, eu antes de perguntar ao Partido Socialista pela questão do relator, perguntava a todos os grupos parlamentares se concordam, porque não é nenhum excesso nós olharmos que, para além do critério das assinaturas, há também que ter em consideração quem são as entidades e, portanto, nós aqui julgo que era pertinente nomearmos relator, se ninguém se opuser. Então, caberá ao Partido Socialista a indicação deste relator, perceberão já porquê, porque 177, 17ª primeira. A petição número 179 contra o projeto de ampliação e reorganização do Terminal de Contentores Norte do Porto de Leixões tem 1.995 assinaturas e cabe ao Partido Chega. Pergunto se estão já em condições de indicar ou se pretendem indicar mais tarde.
Indicamos. O deputado Jorge Galvães.
Deputado Jorge Galvães, os serviços e o Presidente tomam boa nota. Assim sendo, vamos retomar a ordem normal da nossa... Com certeza, Sr. Deputado, peço desculpa.
Eu, em relação à petição número 177, eu indicaria ao Sr. Deputado Humberto Brito.
Humberto Brito, os serviços tomam também nota. Muito obrigado, Muito obrigado, Srs. Deputados. Fica já diligenciada essa matéria. Vamos agora retomar a nossa ordem normal, uma vez que já temos presentes os deputados que estavam noutras comissões a trabalhar. Começaríamos, seguindo talvez a sugestão que o deputado Gonçalo Lopes nos deu, de podermos fazer a discussão conjunta, Gonçalo Lages, peço desculpa, podermos fazer a discussão conjunta, mas a votação obviamente depois separada, pelas precedências que vão ver mais adiante. Estamos, portanto, a tratar da apreciação e votação do requerimento do PS para a audiência do Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, da apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição da Secretária de Estado da Mobilidade, que, recordo, não está sobre a coordenação do ministro anterior, mas sim de um outro ministro, e a apreciação e votação do JPP para a audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, aqui em si, na situação que ainda há pouco analisávamos, de iniciativa do JPP. Portanto, Srs. Deputados, por ordem dos proponentes, dava a palavra ao Partido Chega. Uma vez estamos a fazer discussão conjunta, segue-se o PS e depois o JPP.
Sr. Presidente, clarifique-me só sobre a audição da Secretária de Estado, certo?
Certo, Sr. Deputado, aquela do qual é autor.
Claro, claro, perfeitamente. Ora bem, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, como já subajamente conhecido e referido antes, a mobilidade entre as regiões autónomas e o continente é um instrumento fundamental de coesão territorial, mas também de igualdade de oportunidades, e com ele pretende-se exatamente concretizar o princípio da continuidade territorial que está consagrado na Constituição da República Portuguesa. Ora bem, com esse objetivo, a Assembleia da República aprovou recentemente, nesta Comissão e nesta Casa, alterações profundas ao regime do subsídio social de mobilidade, agora designado IBAN, Mecanismo de Continuidade Territorial. Foi um diploma que, entre outras alterações, sugere a eliminação dos limites máximos do custo elegível, a possibilidade das agências de viagem inscreverem-se na plataforma e assim permitirem aos cidadãos o pagamento de só e apenas o valor fixo das passagens, e prevê também a manutenção de pontos de apoio aos cidadãos, nomeadamente postos de correio. Todavia, apesar da aprovação parlamentar desta legislação, apesar da sua promulgação pelo Presidente da República, apesar da publicação do diploma, apesar do facto de estarem em causa direitos cívicos das populações da Madeira e dos Açores, apesar de ser claro e sabido que as agências de viagem veem com muitos bons olhos estas alterações e veem inclusivamente as alterações como uma oportunidade nova de negócio que querem ganhar e, através da mesma, providenciar a possibilidade dos passageiros de pagarem apenas o valor fixo, apesar de tudo isto, o diploma continua a não ser implementado, não sendo ainda claro quando estarão plenamente disponíveis os mecanismos administrativos, regulamentares e informáticos necessários à execução do novo regime. Paralelamente a esta situação, foi anunciada a suspensão do programa Estudante Insular da Região Autónoma da Madeira a partir do dia 15 de junho, devido à inexistência, foi-nos dito, de enquadramento legal e técnico que permita a continuidade do modelo utilizado até agora, ou até então, pelas agências de viagens aderentes. É claro que tudo isto tem impactos, não em dezenas, não em centenas, mas em milhares de cidadãos e em outros tantos estudantes madeirenses, agravando os encargos financeiros das famílias, criando incertezas, criando falta de respeito e falta de expectativas relativamente ao que são, o que é, afinal, o papel e o poder dos órgãos de governação do Estado. E atendendo à relevância desta matéria, e porque também consideramos a necessidade de assegurar a efetiva aplicação das medidas aprovadas pelo Parlamento, porque não são implementadas, então de pouco vale o trabalho que nós andamos aqui a fazer, o Grupo Parlamentar do Chega requer a audição, a título de urgência, da Secretária de Estado da Mobilidade nesta Comissão Parlamentar, para prestar esclarecimentos designadamente sobre o estado atual de implementação do novo mecanismo de continuidade territorial já aprovado nesta Casa, as razões pela qual o novo regime não se encontra plenamente operacional, o calendário previsto para a entrada em funcionamento plena do novo modelo, os motivos que conduziram à suspensão do programa Estudante Insular, as medidas que este Governo pretende adotar para assegurar que os estudantes não são prejudicados durante este período transitório e também as garantias, se algumas, que o Governo pode prestar relativamente à operacionalização dos regimes de mobilidade para residentes e para estudantes das regiões autónomas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Frederico Francisco, porque é que... Deputado Francisco César, faça favor, Partido Socialista.
Assistou no último nome, trocando na sua ordem. Muito bem, mas, Sr. Presidente, antes de mais, permita-me que o cumprimente, saudando vigorosamente e cumprimentando todos os colegas deputados aqui também presentes na Comissão. Bom, a proposta do Partido Socialista para a audição do Sr. Ministro Leitão Amaro é muito simples, mas por ser simples não implica que ela deixe de ser importante. Ela é importante porque, por causa das declarações do Sr. Ministro Leitão Amaro. As declarações do Sr. Ministro Leitão Amaro não são apenas declarações que ofendem os açorianos e os madeirenses. Elas são declarações que põem em causa o Estado de Direito. Porque nenhum ministro, nenhum primeiro-ministro, nenhum representante de um órgão de soberania pode, em momento algum, dizer ou escolher que lei é que vai aplicar. O mecanismo de continuidade territorial aprovado aqui neste Parlamento e sancionado e promulgado pelo Sr. Presidente da República e publicado, como foi referido aqui pelo Chega, está em vigor. E estando em vigor, aplica-se, aliás, o mecanismo de continuidade territorial que foi aqui aprovado não carece praticamente em nada de regulamentação, porque ele próprio foi desenhado para substituir à portaria que, digamos, estabelecia um conjunto de maldades ao povo madeirense e ao povo açoriano. E, portanto, quando se fala em teto de 600 euros para os Açores e de 400 euros para a Madeira ter sido eliminada, é claro que foi eliminado, porque a própria lei diz que não há tetos. Para isso não é necessária nenhuma regulamentação. Não pode um senhor ministro dizer, bom, porque isto pode ter consequências negativas para a população, nós resolvemos não aplicar a lei. Bom, a lei não é matéria de opinião, a lei aplica-se. E sendo, por isso é que nós chamamos um ministro que inclusive não tem responsabilidades diretas na tutela desta área, mas sim um ministro que se arrogou à sua posição poder dizer que não irá aplicar a lei que foi estabelecida por esta Assembleia da República, que ainda por cima assentem pressupostos errados. A primeira é de que esta lei traria valores mais altos do ponto de vista das passagens aéreas. Bom, quem vive nas regiões autónomas dos Açores e da Madeira sabe que há cerca de um ano que os preços estão a subir consecutivamente. E neste momento, apesar da lei prever que não há tetos, mas eles existindo de facto, as passagens estão caríssimas. Uma vinda dos Açores para cá, 350 euros, 450 euros, uma ida, um regresso na ordem dos 350 euros, uns 400 euros. E o teto ainda está de facto em vigor. Mas conversando com as agências de viagens, com a sociedade civil açoriana, todos nos dizem, não, a consequência da lei aprovada no passado é de que as passagens vieram a subir. E aquilo que é a obrigação do Estado, para além de ser cumprir a lei, é garantir que cidadãos açorianos, cidadãos, vou já terminar, Sr. Presidente, cidadãos madeirenses que são portugueses de facto, não por uma matéria de opinião, não por uma matéria de subserviência a companhias aéreas que se fazem e se arrogam ao direito de ditar políticas públicas, prejudicar aqueles que, de uma forma ou outra, depositaram a confiança nos seus representantes, sejam eles representantes diretos no Parlamento, sejam eles representantes delegados, o Governo. O Governo tem que cumprir a lei. Tão simples quanto isso. O contrário é trumpismo do mais básico. Lamento que o PSD tenha alinhado neste caminho e tenha que ser o Partido Socialista e o Chega a ter que os colocar no caminho da luz. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco César. Tem a palavra Filipe Sousa. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Apresentei este requerimento para audição do Sr. Ministro das Infraestruturas e a Mobilidade e a Habitação, com o objetivo de esclarecer o estado da implementação das alterações recentemente aprovadas pela Assembleia da República, referente ao regime do subsídio social de mobilidade para os cidadãos das regiões autónomas, agora denominado Mecanismo de Continuidade Territorial. essas alterações ou estas alterações procuraram reforçar o princípio da continuidade territorial e garantir que madeirenses e açorianos não sejam penalizados pelos custos acrescidos da sua insularidade. Entre as medidas aprovadas, destaca-se a eliminação do limite máximo do custo elegível do bilhete, uma reivindicação muito defendida pelas populações insulares. Contudo, apesar da lei já estar em vigor, persistem dúvidas sobre a sua aplicação, o calendário de execução e as medidas que o Governo pretende adotar para assegurar o seu pleno cumprimento. Existem igualmente declarações contraditórias por parte de membros do Governo de cá e de lá que justifiquem um esclarecimento parlamentar aprofundado. Por outro lado, aproveito também neste requerimento, através do Sr. Ministro, conhecer o ponto da situação das soluções para o reforço das ligações marítimas entre o continente e as regiões autónomas, matéria igualmente essencial para a concretização dessa mesma continuidade territorial. Por isso, entendo que é fundamental ouvir o Sr. Ministro, em nome da transparência e do respeito pelas decisões da Assembleia da República e da defesa dos direitos dos cidadãos residentes nas regiões autónomas Madeira e Açores. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gonçalo Lage, do PSD, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, relativamente a este tema, nós tivemos aqui uma discussão bastante profunda também na Comissão. Relembro que até na altura tivemos um conjunto de alertas que nos foram colocados relativamente ao tema dos tetos. Relembro até que o próprio Presidente da República, na promulgação que fez, alertou para o problema que poderia existir relacionado precisamente com a eliminação dos tetos e, portanto, parece-me a mim que o Partido Socialista também terá em conta o que disse o Sr. Presidente da República e, neste sentido, nunca ouvi nenhum membro do Governo dizer que, obviamente, não estaria empenhado em aplicar a própria lei. O que o Ministro disse, e neste caso até era uma questão que eu queria colocar, porque, efetivamente, não nos parece a nós que será de bom tom chamar o Ministro da Presidência Leitão Amar a esta comissão, faria mais sentido chamar o Ministro das Infraestruturas, o Partido Socialista lá saberá, porque está a fazer uma interpretação de uma declaração política onde precisamente o que o Sr. Ministro alertou foi precisamente para esse problema, tal como alertou o Sr. Presidente da República. Foi o problema que advém da eliminação dos tetos e não, e em forma nenhuma, da própria aplicação da lei. O que diz respeito aqui a um outro cenário, que é um cenário que já foi referido também pelo Sr. Ministro das Infraestruturas, não sei se o Sr. Deputado Francisco César estaria lá presente nessa audição regimental, mas o que foi dito foi precisamente isso, que o Governo estaria a avaliar todas as formas para poder implementar as alterações, perceber porque isto não funciona de uma forma de estalar os dedos e começa a funcionar de uma forma diferente. Então aqui, obviamente, temos relacionado uma questão que diz respeito à tecnologia, diz respeito à interoperabilidade, diz respeito a funcionamento de reembolsos, diz respeito a envolvimento das finanças, tem um conjunto, obviamente, de entidades que terão que estar neste momento a ficar articuladas para isso, e por isso eu não vejo problema nenhum que possam ser feitas, obviamente, estas audições. Nós iremos votar contra a audição do Sr. Ministro da Presidência, porque, efetivamente, misturar o que foi uma declaração política relacionada com os tetos, do qual a aplicação da própria lei não faz sentido absolutamente nenhum, e depois os outros dois têm uma redundância efetiva, que é se, efetivamente, for aprovado vir esta comissão, a Sra. Secretária de Estado, não faria sentido vir o Sr. Ministro, por isso eu acho que faria, eventualmente, mais sentido vir o Sr. Ministro e não vir a Secretária de Estado, do que estarmos aqui de forma a perder tempo e criar aqui situações redundantes que não trariam nada de novo para este problema. Efetivamente, o que há aqui a referir é que nós estamos, obviamente, imbuídos do espírito de que seja aplicada a lei e que a própria lei possa ser aplicada da melhor forma possível. E a melhor forma possível significa colocar as entidades todas a serem articuladas entre si e a poderem funcionar de uma forma que possa servir os cidadãos, e é exatamente isso que nós estamos a fazer. Deixe-me também lembrar, Sr. Presidente, o que foi referido durante as próprias audições relativamente às agências de viagens, nomeadamente até no caso dos Açores. É preciso que efetivamente seja clarificada a forma como funcionam e que não haja efetivamente nenhuma dúvida relativamente aos assuntos que foram aqui plasmados nesta própria comissão. E portanto nós estamos obviamente imbuídos desse espírito, que a própria alteração possa funcionar, mas que possa funcionar de uma forma coerente e de uma forma que seja efetivamente adequada ao serviço da causa em si. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco César, do Partido Socialista.
Bem, Sr. Presidente, muito obrigado. Permita-me aqui alguma réplica ao que foi referido. Bom. Inopinado, desadequado, inconveniente, foi, e digamos, claro que é uma opinião, não daria outra coisa que não fosse a minha opinião, não daria a sua. A sua dá o Sr. Deputado, a minha dou eu. Portanto, o Sr. Deputado não é a Deus, é a democracia. Bom, e portanto, o que eu lhe estou a dizer é que foi desadequada. Se o Sr. Ministro não quisesse ser chamado, ou se não se colocasse nessa posição, não o tinha dito. Segundo lugar,
E para sermos claros, se o Governo da República consegue decidir em 12 horas suspender na aplicação informática a entrega de dois documentos de declaração não dívida à Segurança Social, poderá, num mês, eliminar a exigência de um teto para a Região Autónoma dos Açores e para a Região Autónoma da Madeira, que não carece de regulamentação. Que não carece de regulamentação. E, portanto, isto inclusive coloca o Estado numa situação muito complicada de irresponsabilidade. E vou terminar, Sr. Presidente, percebi pela sua expressão. De irresponsabilidade. É que neste momento há dezenas, centenas, citando aqui o Sr. Deputado Chega, se não milhares de cidadãos que têm a haver do Estado valores pelo facto de terem pago passagens acima do valor dos 400 ou dos 600 euros, que não conseguem fazer e que têm o direito a agir judicialmente contra o Estado português. E, aliás, o meu conselho tem sido de que acionem judicialmente o Estado português. Porque o Estado tem uma lei e essa lei tem que ser cumprida. Não sendo cumprida, tem o direito a pedir ao Estado que lhes pague e, inclusive, a pedir ao Estado que os indenize pelo facto de estarem há cerca de um mês sem receber. E podem ter a certeza de uma coisa, Sr. Presidente. Se acham que o Partido Socialista vai deixar isto por si mesmo, nós não vamos e vamos até às últimas consequências. E se for necessário acionar outro tipo, seja a Provedoria de Justiça, seja uma ação coletiva contra o Estado e contra o Ministro, nós iremos fazê-lo, porque uma coisa é politiquice, outra coisa são os direitos dos cidadãos e nós isso não vamos deixar que estes direitos sejam espezinhados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao deputado Gonçalo Lages, que darei, obviamente, só dizer o seguinte, nós temos uma audiência às 11, são 11:08, não há nenhum prejuízo, a reunião tem decorrido de forma excelente e os Srs. Deputados também têm contribuído para isso, mas pedia que depois pudéssemos maturar a discussão. Sr. Deputado Gonçalo Lages, sem prejuízo do que disse, não é dirigido assim, nem nenhum deputado em particular, faça favor.
Não há problema nenhum, Sr. Presidente, apenas para clarificar o que eu disse há pouco, acho que ficou claro para a maioria, pelo menos das senhoras e dos senhores deputados. Eu referi que, obviamente, uma opinião política de um ministro não tem ligação direta nenhuma ao que é, efetivamente, uma adaptação técnica e administrativa de funcionamento de várias entidades. Quem quer confundir uma interpretação política com avaliações técnicas e de articulação de várias entidades está aqui, efetivamente, a fazer uma coisa. Não está a querer contribuir para a solução do problema, está a querer adensar o problema e criar mais confusão em cima do problema. E isso é o que o Sr. Deputado Francisco Serra faz recorrentemente, que é criar mais problema em cima do problema, em cima do problema. E para isso nós não vamos contribuir, obviamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Penso que ficaram claras as posições de todos os grupos. Vamos proceder às votações separadas, como deve ser, porque uma coisa é a discussão, outra coisa é a autonomia e a integridade da ação de cada um dos proponentes. Assim sendo, pela ordem... Só aqui a refletir sobre uma questão, não tem a ver com a do PS, que essa não tenho dúvidas que é a primeira, tem a ver com a do Ministro e da Secretária de Estado. Talvez fosse avisado de votar primeiro a do Ministro e depois a da Secretária de Estado. Só por uma questão de precedências, vocês vão já perceber, porque depois, se não uma prejudica a outra. Portanto, vou sintetizar. A do PS não me suscita nenhuma dúvida de que deverá ser a primeira a ser votada, a audição ao Ministro da Presidência António Leitão Amaro. Em seguida, a Ordem de Trabalhos diria que era para votar a do Chega sobre a Secretária de Estado da Mobilidade, mas eu acho que devemos votar primeiro a do JPP da Ministra por uma questão de densidade hierárquica, não tem nada de especial, mas vai simplificar, vão ver. Portanto, antes de mais, relativamente à proposta 4, requerimento do Grupo Parlamentar do PS para ouvir o Ministro da Presidência António Leitão Amaro, quem vota contra? Muito obrigado, Srs. Deputados do PSD. Quem se abstém? Quem vota a favor? As restantes bancadas. Está aprovado com os votos contra do PSD. Obrigado. Eu aceito 90% das sugestões, mas não todas, mas obrigado pela diligência. Trataremos disso depois de outra forma. 6. Apreciação e votação do requerimento do JPP para ouvirmos o Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito obrigado, Srs. Deputados do PSD. Quem vota a favor, as restantes bancadas. Está aprovado com a abstenção do grupo parlamentar do PSD. E agora temos a votação, e foi por isso que eu fiz a votação desta maneira, porque tenho a questionar, a gente tem sempre o respeito, aplica-se aos ministros quando são os secretários de Estado e aos secretários de Estado quando são os ministros. Portanto, aí não é uma questão de taticismo político, é uma questão de respeito da Comissão. Aprovado que está o ministro, e sendo a presença da senhora secretária de Estado habitual e desejável, eu pergunto ao Chega se deseja manter, na medida em que é a mesma tutela. Penso que o senhor deputado Francisco percebe o que estou a dizer. Não há nada na iniciativa do Chega que tenha nenhum problema. Tivera sido chumbada a audição do senhor ministro, e eu não estaria a fazer esta proposta, mas tendo sido, nós julgo que devemos contemplar. Portanto, senhor deputado, não tem a ver com a ação do Chega, tem a ver com o decorrer dos trabalhos, perguntava a vossa opinião.
Sr. Presidente, vamos manter.
Prerrogativa que obviamente se reserva ao autor. Mantendo-se, pergunto quem vota contra, quem se abstém. Muito obrigado, Srs. Deputados. Quem vota a favor, as restantes bancadas. Assim sendo, teremos também isso em atenção. Está aprovado. Srs. Deputados, esgotámos a nossa ordem de trabalhos. Agradeço muito termos conseguido despachar estes pontos todos, apesar do atraso de 15 minutos com que começámos. Deveu-se a vocês. Vamos agora passar às audiências, ao Movimento Táxi Resgate Nacional e à Associação. Eu vou interromper os trabalhos por 2 minutos. Pedia que fossem mesmo 2 minutos, que é para não atrasarmos, e pedi aos serviços que pudessem fazer essa contemporização.